Reunião da Igreja em Apucarana, 12 de janeiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o Evangelho do Reino. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu quero compartilhar uma palavra aqui. Aqui tem muitos jovens, as pessoas, na maior parte jovem, né? Graças a Deus, né? E nós temos conhecido a salvação de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é nosso Salvador. Amém? E Ele é mesmo nosso Salvador.
Glória a Deus.
Mas a Bíblia aponta para um propósito divino, que é o Evangelho do Reino. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou pedir que preste bem atenção hoje, porque quero praticamente passar um ensino. Não tanto uma pregação em si, mas um ensino sólido para que nós possamos aqui ter uma igreja sólida e que tenham aqui ministros de Cristo que sigam o Senhor e futuramente essa igreja seja realmente um celeiro de Deus para frutificar no ministério de Cristo. Amém? Glória ao Senhor, que esses jovens que estão aqui estão tendo uma grande oportunidade, ou qualquer um de nós, desde que nós entremos pelo caminho da submissão a Cristo. Aqui Jesus, no versículo 23 do capítulo 4 de Mateus, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, ensinando, veja, Jesus sempre estava disposto a ensinar. Jesus é um mestre por excelência, ele é o mestre dos mestres, ele é um mestre divino, ele é um mestre ungido, ele é a pessoa do mestre, não tem mestre como ele. Ele, na verdade, é o Salomão verdadeiro. Quando ele aparece lá, no capítulo 12 de Mateus, quando ele se confronta com os religiosos, ele diz assim: aqui está quem é mais que Salomão. Se Salomão era sábio, tem alguém que é mais sábio de quem Salomão aprendeu. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Então diz que ele ensinando nas sinagogas da Galiléia e pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Bom, nós temos conhecido o Evangelho da Graça de Deus, amém? Esse Evangelho da Graça de Deus trouxe salvação às nossas vidas. Significa que Jesus Cristo deu alguma coisa para nós. Deu o quê? Nos deu vida. Amém. Quando nós estávamos mortos. Então, pela graça, nós somos salvos. Esse é o Evangelho da Graça. Amém? O Evangelho tem várias facetas. Uma delas é a graça de Deus. Isso é como que, bom, a salvação foi de graça, então nós recebemos tudo de graça. Então, nós não podemos prosseguir sempre querendo que o Senhor vá dando, vá dando, vá dando, vá dando, vá dando. E tem um evangelho que nós escutamos por aí, que as pessoas sempre quando vão orar, elas sempre estão pedindo para Deus as coisas, e estão pedindo, e estão pedindo, e estão pedindo. Mas tem uma outra faceta do evangelho, que é o evangelho do reino. Quando nós vamos ao Senhor e não vamos para pedir nada, nós vamos para entregar. Isso é o evangelho do reino. Reconhecemos Jesus como rei. E entregamos nossa vida. Entregamos tudo, porque direito é dele. E existe o Evangelho da Glória, outra faceta do Evangelho, que significa que o Evangelho, primeiro, veio trazer vida eterna, que é pela graça de Deus, amém? E o Evangelho tem a outra faceta, que é o Reino de Deus, que ele veio trazer a autoridade de Deus sobre nossa vida. A autoridade de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Rei, esse é o Evangelho do Reino. E a outra faceta é que Jesus Cristo veio trazer o Evangelho da Glória. Porque o que é o Evangelho da Glória? é receber a imagem de tudo aquilo que Deus é, a imagem moral de Deus. A glória de Deus é a sua imagem, sua vida santa, seu caráter santo, enfim, sua humildade, sua bondade, sua mansidão. Essa é a glória de Cristo. Né? Então, o Evangelho da Glória significa que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem. A glória é a imagem de Deus. Então, primeiro, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho da Glória de Deus. Um dia, nós estaremos unidos ao Senhor na Nova Jerusalém e teremos sido trabalhados pelo poder do Espírito Santo e lá nós teremos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Que maravilha de Evangelho. Por isso que a Bíblia diz assim, vocês não devem negligenciar uma tão grande salvação. É uma tão grande salvação. Não ficou apenas em nos livrar do inferno e nos dar vida eterna. Ficou em que nós devemos reconhecer Jesus Cristo como Rei e Senhor, e um dia seremos sua noiva, sua esposa. Amém? Como o Erling falou. E também um dia, aquela imagem do Senhor Jesus Cristo será projetada em nós. O Espírito Santo está trabalhando, Ele vai nos transformando. Olha, lembre-se de Moisés quando saiu do Egito? Quando ele saiu do Egito, fugido, porque ele matou um egípcio, ele se encontra com as filhas de um certo sacerdote, e elas dizem assim, um egípcio nos defendeu e nos deu de beber as ovelhas. Nos defendeu dos outros pastores e deu de beber as ovelhas. Um egípcio, pelo fato de Moisés estar tanto tempo no Egito, ele se tornou a imagem de um egípcio. Por isso que elas viram um egípcio, ele tinha um comportamento de egípcio, ele tinha um falar de egípcio, e nós da mesma forma, às vezes nós estamos lá no mundo, as pessoas, puxa, esse camarada aí é igual a gente, por quê? Você tem ainda aquele andar de uma pessoa do mundo, você tem aquele falar de uma pessoa do mundo, você tem ainda um pensar, você tem ainda um certo, né, estilo de uma pessoa do mundo. Então aquela pessoa lá do teu trabalho vai dizer, bom, esse camarada é igual a nós. Né? E vai dizer assim, um egípcio me ajudou ali no meu trabalho. Não é mesmo? Mas um dia o Espírito Santo começa a trabalhar em você, te convence a se render, então começa você a ser transformado, aquele estilo de vida mundano, egípcio, vai deixando e você vai tomando imagem de um homem celestial. Então eles vão falar assim, puxa vida, esse camarada parece-se com Jesus, porque você mudou tanto. Ué, mas agora você não escuta mais as piadinhas que a gente conta, você não quer saber mais, você já não está mais afim. Puxa, você parece um homem santo. É, verdadeiramente, o Senhor me transformou em um homem santo. Glória a Deus, esse é o Evangelho de Deus. Ele traz vida, ele traz mudança de vida, ele traz transformação, ele transforma a imagem, transforma o comportamento, ele transforma tudo. Ele transforma a minha genética, eu não sou mais o filho, né, daquele homem segundo a carne. Diz que eu sou filho de Deus agora. Amém. Glória a Deus. Mudou tudo. Até minha genética mudou. Eu nasci de novo, agora não tenho filiação neste mundo. Eu tenho na de cima. Deus é meu Pai. Glória ao Senhor, irmãos. Então, quero falar do Evangelho do Reino que Jesus veio pregando. Este Evangelho, se você voltar no verso 17, Jesus pregou ali. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Olha, irmãos, quando a Bíblia fala Reino dos Céus, talvez vocês se confundam, porque nos outros livros, Marcos, Lucas vai dizer reino de Deus. Aí você fica, por que reino dos céus? Porque o Senhor Jesus, ele está falando do reino em uma dispensação temporal, por isso ele fala reino dos céus. Algo que veio do céu para a terra. Reino dos céus. Mas ainda num sentido temporal, né? Desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda e o estabelecimento do reino milenar sobre a face da terra. Será chamado reino dos céus. Após tudo isso, então, o reino toma a dimensão somente na eternidade. Então, reino de Deus, de forma ampla, né? Por enquanto ele está numa dimensão, numa esfera temporal, então se chama reino dos céus. Foi por isso que o Senhor usou essa palavra, porque essa palavra era conhecida dos judeus quando se falava reino dos céus. Né? Significa que os céus reina e os céus veio sobre a terra e está governando na vida daqueles que creram em Jesus. Né? Mas ele foi anunciado lá no profeta Zacarias, capítulo 14. O reino veio de forma espiritual. E aqueles que creram em Jesus e se submeteram a ele, espiritualmente estão rendidos e governados pelo Senhor Jesus. Mas esse reino ainda não abrangeu toda a terra, porque nem todos creram nele. Mas um dia Jesus vai vir e vai reinar sobre todo o mundo. É o que está profetizado aqui.
Glória a Deus.
Vamos ler do o capítulo 14, verso 1 ao 9. Eis que vem o dia do Senhor. Amém? Estamos esperando o dia do Senhor, que Ele venha. Venha mesmo. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Bom, profeticamente, muita invasão a Jerusalém já aconteceu. Mas esta aqui é de forma especial. Diz assim, mas o resto do povo será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Pensem bem, esta profecia não se cumpriu ainda, por quê? Porque quando Israel foi cercado, e Jeremias estava olhando Jerusalém e chorando, porque Jerusalém seria destruída, saqueada. O Senhor não saiu para pelejar e defender o povo, os judeus. Não saiu. Aqui está anunciando que ele sairá e defenderá. Isso aqui está se referindo quando o anticristo cercar Jerusalém. O Senhor virá, e Ele virá com todos os seus santos.
Aleluia.
Vamos ler. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Eu pergunto, alguém já soube que o Monte das Oliveiras foi fendido pelos pés do Senhor Jesus Cristo? Fendido ao meio? Não foi. Então essa profecia não se cumpriu ainda. Ela se cumprirá. Jesus orou no Monte das Oliveiras, pisou seus pés lá, mas o monte não se fendeu. Quando vai fender o Monte das Oliveiras? Quando o Senhor Jesus vir em glória e pisar nesta terra, seus pés chegarão nos Montes das Oliveiras e vai se abrir o monte em dois. Isso é realidade espiritual, irmão. Vai acontecer. E quando vai acontecer? Daqui uns dias.
Amém. Glória a Deus.
Então aí diz aí. O Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Agora, aqueles que estão lá, aprisionados ali, o Senhor dá uma saída. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzia. rei de Judá, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. O Senhor virá. Será que os santos já estarão arrebatados e descerão com Jesus Cristo? Glória ao Senhor, irmão. Glória ao Senhor. Nós aguardamos a vinda do Senhor, mas antes aguardamos que o Senhor arrebate a sua igreja até os céus e depois desça de novo com ela. Existe uma parte em que o olho, nenhum olho verá quando a igreja sairá, mas todo olho verá quando Jesus Cristo descer com todos os seus santos. E é isto que Mateus fala, né? Que é como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Ele vem das nuvens até o chão, pisa no Monte das Oliveiras, e aí ele vai estabelecer o reino. Então, continuando aqui. E acontecerá naquele dia, que é verso 6, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E agora o verso 9 que eu queria dizer, o anúncio do reino de Jesus Cristo sobre a face da terra. Verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Amém?
Amém.
Está escrito. E nós acreditamos que o Senhor virá. E Ele estabelecerá um reino de justiça e de paz sobre a face da terra. E Ele tem chamado você que creu nele para reinar com Ele nesse período. Entendeu? Veja Apocalipse como tem uma chamada para aqueles que verdadeiramente querem se entregar ao Senhor, ser seus discípulos e reinarem com Ele nesse tempo. Aqui diz no verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Que maravilha! Eu quero ver Jesus como rei glorioso, descendo sobre a terra, pisando o Monte das Oliveiras, estabelecendo seu reino na terra, estabelecendo a justiça sobre esse povo que não tem justiça. É por isso que devemos andar humildemente na presença do Senhor, para que naquele dia o Senhor não venha nos julgar. Então, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isto é o arrebatamento. Amém? Primeira ressurreição. Arrebatamento. Está lá em Tessalonicenses. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Amém?
Amém.
Entenderam até aqui? Entenderam que o reino virá, que Cristo virá e ainda estabelecerá seu reino sobre essa terra? Porque quando Ele veio, diz a palavra, veja Mateus capítulo 1. Quando Ele veio, Ele foi chamado de rei dos judeus. Mas os judeus não o reconheceram como rei. Aqui diz que Maria, né, primeiramente, verso 20 e 21 do capítulo 1 de Mateus, diz assim, projetando ele isto, eis que em sonho, isto é José, né, apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, o Evangelho da Graça, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas quando você passa para o capítulo 2, existe uma revelação progressiva. No verso 1 e 2 do capítulo 2 de Mateus aí. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Amém? Nasceu o rei. Nasceu o rei. Mas eu pergunto, ele tomou seu trono e reinou sobre este mundo? Não. Qual coroa ele pôs na cabeça? A coroa de espinho, não foi a coroa de glória. Ele não teve glória neste mundo. Ele teve humilhação. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele tomou a coroa de espinho sobre a cabeça. Ele foi crucificado. Ele não reinou.
Glória a Deus.
Ele venceu a morte, venceu principados e potestades. Mas ele ainda não tomou o seu lugar de honra sobre este mundo. Então ele precisa tomar. Ele foi tentado por Satanás e Satanás disse que todos os reinos do mundo foram me dados. Ele confrontou Jesus. Ele tentou o Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus precisa primeiro ser reconhecido por sua igreja como rei. Você tem que dar o direito de Jesus reinar sobre tua vida. Mas para isso você tem que se tornar discípulo. Não apenas um crente. Você tem que se tornar um discípulo. Né? Você vai ver agora que Jesus começa a ensinar, falar a doutrina do reino de Deus para os discípulos. Sobre quem Jesus reinou sobre esta terra? Só sobre os discípulos. Não reinou sobre ninguém. A menos que aqueles que queriam segui-lo rendessem suas vidas para ele reinar, então ele reinou. Ele não tomou de assalto o reino na vida de ninguém. Ele se apresentou e disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo que se você quiser, ele não forçou esta parte. Né? Isto não se trata da salvação, isso se trata de você reconhecer e amar o Senhor e ser um discípulo. Se você quer crescer, se você quer desenvolver tudo que Jesus tem para você. Agora aqui, Jesus alcança alguns discípulos e no capítulo 5 de Mateus, ele começa a ensinar os discípulos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Por que a menção de monte aqui? Porque o reino de Deus sempre está acima de tudo. O reino de Deus está acima. Por isso que ele mencionou o monte. Subiu ao monte e os discípulos se aproximaram. Nós precisamos subir um pouco mais com o Senhor. E a vida espiritual só sobe quando nós tomamos a posição de ser um discípulo. Né? Às vezes nós estamos tão contentes em ser salvos e continuamos salvos, cantando, mas eu não quero ser transformado, não quero viver uma vida submissa a Jesus, né? Eu não quero que Ele governe, talvez, no futuro que eu quero ter. Eu não quero que Ele interfira na minha programação de vida. Então, esse não vai adquirir um crescimento. Não vai subir mais com o Senhor. E Jesus aqui, né, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram dele seus discípulos. Verso 2, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Primeira característica de um discípulo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Primeira coisa. Que se nós queremos entrar no reino dos céus, reinar com Jesus Cristo, nós precisamos nos esvaziar de tudo. Ser pobre de espírito, vazio de si mesmo. entregar a Jesus toda a nossa vida para Ele governar. Isto que é importante para a nossa vida, irmãos. Senão nós não cresceremos e não teremos a revelação do Senhor. Ele tem muito a nos dizer, Ele tem muito a nos ensinar, mas Ele ensina discípulos. Né? Aqueles que lhe obedecem, aqueles que amam Sua Palavra. Como se tornar um discípulo? Abre lá em João capítulo 8. Nós queremos reinar com o Senhor aqueles 1000 anos, amém? Mas nós queremos também ter a glória eterna revelada em nós, amém?
Amém.
É isto, será completo. Porque se a gente não progride para o reino, como vamos progredir para a revelação da glória de Cristo em nós? Não tem como pegar um trampolim ou um atalho. É graça, reino e glória. Né? Aqui diz, como você se torna um discípulo? Jesus, ele pregou a palavra, e daí no capítulo 8 de João, verso 30, tudo que ele pregou anteriormente, olha o que aconteceu. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Se creram nele, são crentes, amém?
Amém.
São crentes. Mas agora, Jesus os chama para um nível diferente. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aí, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? A palavra. A palavra. O discípulo que se prontificou a ser discípulo, tomou essa atitude de ser discípulo, ama a palavra do Senhor. Ele medita na palavra de dia e de noite. Ele tem uma vida norteada pela palavra. Ele não anda ao léu. Ele entende que a palavra do Senhor é o governo de Jesus Cristo sobre sua vida. Então ele obedece à palavra, ele segue a palavra, ele medita na palavra, ele ouve a palavra, ele está sempre buscando a palavra, porque ele ama a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119 diz assim, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua lei. Um discípulo é aquele que verdadeiramente ama a palavra do Senhor. E ele não se ressente em receber a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é dada para cortar aquilo que não pertence a Deus na nossa vida. Né? E daí, no verso 32, diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Não conheceremos a verdade se não formos discípulos, se não amarmos sua palavra, nós não conheceremos a verdade, irmãos. O que dá solidez espiritual para nós é conhecer a verdade. Quantos evangelhos tem por aí? E se eu não conhecer a verdade, eu fico balançando. Vou para lá, vou para cá, vou para aqui, para lá. Né? Nós não estamos aqui brincando de... vamos pregar o evangelho da prosperidade, porque, só os pastores que acabam prosperando. Os membros ficam pobres. Não é mesmo? Aqueles pregadores de prosperidade, eles andam com carrões, eles andam com aviões, eles andam com tudo isso, porque eles pregam o evangelho da prosperidade. Mas nós pregamos o evangelho do reino. Amém? Pregamos o evangelho do reino. Nós não pregamos mentira. Se você quer seguir a verdade, siga a palavra. Siga a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus e permaneça na palavra. Então você conhecerá a verdade. Você discernirá a verdade. Você não cairá em nenhuma armadilha dos homens. Porque você conhece a verdade. Você está comendo um alimento celestial. Sólido. Firme. Verdadeiro.
Glória a Deus.
É isso que Deus quer para a tua vida. Amém? Glória ao Senhor. Então, a palavra do Senhor. Veja, a palavra de Deus, ela opera em nós. Ela é poderosa. E nós seguimos debaixo da palavra do Senhor. Veja no capítulo 8 de Mateus como aquele centurião, 8 verso 5, aqui Jesus desce do monte, aquele monte que ele ensinou os discípulos, e ele se depara com uma situação. No verso 1 do 8, ele diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Agora pense bem, irmão. Quantos estavam com ele naquele monte onde ele estava ensinando a palavra? Estava toda essa multidão? Não. Irmão, ser discípulo não é andar com a multidão. É andar à parte com Jesus e aprender dele. Enquanto a multidão está lá no celular, você está lendo um livro da Bíblia. Enquanto eles estão perdendo tempo no WhatsApp, você está gastando tempo com a palavra do Senhor. Enquanto eles estão perdendo em conversa fiada, você está lá diante da palavra do Senhor, que vai te dar recompensa eterna. Eu não sei o que o WhatsApp vai te dar. Algumas amizades falsas, ou alguns tropeços. A construção com pessoas, às vezes, que nem tem sentido de vida na tua vida. Não vão te acrescentar nada. Aquele relacionamento desperdiça o teu tempo. Mas a palavra de Deus, verdadeiramente, nos transforma. E nos dá tesouros escondidos no céu. A palavra do Senhor. Eu não sei o que o Facebook te acrescenta. Ele só te projeta para o mundo a tua imagem de quem você é naturalmente. Mas a palavra de Deus te projeta para o céu, na tua imagem, a imagem de Cristo. É isso que nós precisamos, irmãos. Ser transformado à imagem da palavra de Deus. Então não perca tempo. Se você quer ganhar o reino de Deus, não perca tempo. Olha, o tempo é algo precioso para nós alcançarmos qualquer coisa no reino de Deus. Muito precioso, irmão. Isto é uma instrução para discípulos. Depois eu quero ver quantos que querem ser discípulos. Olha, você pode ler os evangelhos na Bíblia, você vai ler e você vai ver que quando Jesus está com a multidão só está atrás dele por comida, por milagre, por outras coisas. Mas quando você olha aquele grupo pequenininho que está com o Senhor Jesus, é um grupo que realmente quer o Senhor Jesus. E ele está se entregando ao Senhor Jesus, está seguindo o Senhor. E nós vemos no Lucas 8, aparece um grupo de mulheres seguindo a Jesus e elas ajudando e sustentando o Senhor Jesus com suas fazendas, com aquilo que elas tinham. Então tinha mulheres que estavam seguindo o Senhor. Mulheres que não estavam expostas na multidão, estavam escondidas atrás do seu mestre.
Glória a Deus.
Então, veja o efeito da palavra do Senhor, por isso que devemos ouvi-la. O verso 5 agora diz, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Uma palavra. O poder da palavra de Jesus para aqueles que andam com ele. Ele tem poder. Diz que Jesus expulsava os demônios com a sua palavra. E ele diz aqui: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? Descobriu a autoridade suprema no Senhor Jesus Cristo. Isto é a maior fé. Maior fé do que apenas crer e ser um crente para ser salvo é aquela que você descobre que Jesus Cristo é Rei.
Amém.
É Senhor. Isto é um grau maior de fé. Isto é um nível mais elevado na vida espiritual. Não basta você dizer aí na rua: eu sou um crente. Não. Você tem que dizer: eu sou um discípulo. Eu ando após o Senhor Jesus. Eu escuto sua palavra e obedeço. Isto. Eu reconheço que Jesus como autoridade sobre mim. Ele é a autoridade celestial que veio para governar. Então, continuando, né? Mas eu vos digo, olha só. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Onde? No reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aqueles que não reconheceram, foram chamados para o reino, mas não reconheceram Jesus como Senhor, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, aí a sua palavra: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou, por causa do reconhecimento da autoridade de Jesus. O reconhecimento da autoridade de Jesus operou aquele milagre, né? Então, ser um discípulo reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Deus, e que nós necessitamos render nossa vida a Ele. Isto que é importante. O Senhor Jesus Cristo precisa ser reconhecido. Ele trouxe-nos o reino de Deus. E tudo que necessitamos é tomar uma decisão, né? Seguimos o Senhor como discípulos ou não seguimos o Senhor como discípulos? Se nós queremos que verdadeiramente o Senhor nos leve, né, para um nível mais alto da sua revelação, nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Veja o que aconteceu aqui em Lucas capítulo 5. Mais uma revelação aqui do reconhecimento da autoridade da palavra de Jesus Cristo. Capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas vai dizer assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão, aqui novamente a multidão apertando o Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus não se impressiona com a multidão, irmãos. Ele não se impressiona com a multidão. Ele sabe por que muitas vezes a multidão vem. Estava junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Porque a multidão estava apertando o Senhor. Então ele entrou no barco para que a multidão não o apertasse e ele pudesse pregar. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Viu? Jesus emprestou o barco, mas ele vai pagar o empréstimo. Ele não fez de graça. Aí Simão respondeu e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A fé de Pedro não foi completa, porque Jesus falou no verso anterior. O que que ele disse? Lançai as vossas redes para pescar. Não é que está escrito aí? E Simão, não acreditando muito, o que fez? Ele disse: nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então ele não lançou sobre a palavra do Senhor completamente. Né? Mas o Senhor operou da mesma forma. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Aí o Senhor pagou o empréstimo do barco. O Senhor é bom. O Senhor não nos prejudica. Se seguimos o Senhor, ele nos abençoa. Né? E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundou o barco, tanto peixe. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se a seus pés, dizendo, os pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo. Irmão, vou mostrar um segredo aqui, nesta passagem. O segredo está no versículo 5. Pedro diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Sem o Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não colhemos nada. Sem a palavra do Senhor, nós nos esforçamos, fazemos hora extra e não adquirimos nada. Mas, disse Pedro, sobre tua palavra lançarei a rede. Quando trabalhamos sobre a palavra do Senhor, quando nós permitimos a palavra do Senhor trabalhar por nós, nós seremos prósperos segundo a palavra do Senhor. Pedro passou a noite inteira, deveria estar cambaleando de sono, e nada apanhou, sofreu a noite inteira, fez uma vigília inútil, não pescou nada, mas sobre a palavra do Senhor. A vantagem de ser discípulo é que nós trabalhamos sobre a palavra do Senhor. Nós não trabalhamos sem a palavra do Senhor. Os pregadores não trabalham sem a palavra do Senhor. Irmãos, por isso que o ministério daqueles que verdadeiramente servem o Senhor frutifica, porque trabalhamos sobre a palavra do Senhor. Amém. E eu sei que nesta noite vai dar fruto na tua vida, porque trabalhamos segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso poder, ela é o fator determinante. Nós estamos governados pela palavra do Senhor. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, nós vemos o progresso da palavra do Senhor. Ela chega ao ponto de, no final, prevalecer e ser glorificada na cidade de Éfeso. E ali, a palavra prevaleceu tanto que Paulo expulsou muitos demônios. E ali, muitas pessoas que praticavam artes mágicas e tinham livros de feitiçaria, trouxeram na praça pública e queimaram tudo. E tinha realmente um valor enorme aquelas obras. Mas eles queimaram tudo em praça pública. O Senhor fez grandes coisas, porque Jesus Cristo foi, diz a palavra, que Jesus Cristo foi engrandecido ali. Quando a palavra do Senhor é engrandecida, e essa palavra, irmão, representa o próprio Cristo, Ele é o Verbo vivo.
Amém.
Ele é a palavra viva.
Glória
ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra aqui, irmãos, eu posso passar mais um ano sem vir aqui, porque é uma palavra tão sólida para você. Esta palavra vai te sustentar por muito tempo. Ela vai te sustentar até a volta do Senhor. Se você entregar teu coração a Jesus Cristo, deixar Ele governar e você viver sobre a palavra do Senhor, não tem como errar. O Senhor vai te sustentar até o dia de Cristo. E aí você vai pisar os pés no reino de Deus. Você vai estar governando com Cristo. Porque Ele verdadeiramente fará a obra no teu coração. Aqui em Atos, como eu falei, veja o que aconteceu. Aqui no verso 11, capítulo 19 de Atos, verso 11. Veja como o reino de Deus é poderoso quando a palavra de Deus está operando. Aqui diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor. Ah, não pode ser exorcista, não pode ser um crente ambulante, hein? O discípulo está sempre unido àqueles que estão seguindo ao Senhor. Ele está sempre na reunião, porque ele está sempre aprendendo. Ele nunca falta a reunião. Ele não está fazendo outra coisa no horário que o Senhor quer falar com ele. Então, ele está na reunião. Exorcista ambulante não existe. Pregador ambulante. Tem pregador ligado à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Então ele está coberto pela graça divina, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união do corpo de Cristo. Assim nós temos mais poder e graça, mais ambulante por aí. Pode acontecer o que aconteceu com estes aqui. Diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Sceva, judeu, principal dos sacerdotes. Era um religioso, irmão. Eram religiosos, filhos de religioso, principal. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem és, Paulo, mas vós quem sois? Paulo era discípulo do Senhor, por isso era conhecido desses demônios. Eu respeito Paulo, porque eu sei quem ele é. Eu respeito a Jesus e respeito Paulo, porque ele é discípulo do Senhor. Mas vocês quem são? Paulo é submisso ao Senhor. Paulo, ele rendeu sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas e vocês? Né? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Misericórdia. Né? E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Amém.
reconhecido como rei, como Senhor. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Confessar ou publicar seus pecados, seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Era um dinheiro imenso, irmãos. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmão, tudo o que fazemos sobre a palavra, nenhum serviço na casa de Deus pode ser feito sem primeiro ouvir a palavra. Nós ouvimos primeiro a palavra e depois servimos, né? Porque nós precisamos aprender do nosso rei como é que se faz a coisa, né? Como se faz? Jesus, ele exortou a Marta, porque a Marta não estava ouvindo. Ela estava fazendo algum serviço, mas o mais importante para fazer algum serviço na casa do Senhor é primeiramente ouvir. Nenhum serviço deve suplantar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem mais valor, porque ela nos ensina como fazer. E se nós somos discípulos, nós vamos querer saber que a obediência é melhor que o sacrifício, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Então, irmãos, nós servimos, trabalhamos debaixo da palavra do Senhor. E para encerrar, aqui fala dos ministros de Cristo, das localidades, em 1 Timóteo, capítulo 5, fala que eles trabalham na palavra. Eles não trabalham na sua força, nas suas ideias, eles trabalham na palavra. Capítulo 5, verso 17, olha o que diz. 1 Timóteo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Sobre a tua palavra, eu vou pregar. Sobre a tua palavra, eu vou servir. Sobre a tua palavra, eu vou fazer isto ou aquilo. A palavra é governo sobre a casa de Deus. A palavra de Jesus Cristo. Então você estará reconhecendo a Jesus Cristo como rei, como Senhor da casa. Amém?
Amém?
Agora eu pergunto. Quem quer ser discípulo de Jesus? Segui-lo. Não apenas ser um crente sentado, esquentando o banco da reunião, mas obedecendo a Jesus dia após dia, meditando na sua palavra, lendo a sua Bíblia e andando conforme a palavra de Jesus Cristo. É isso que você quer? Só assim você poderá entrar no reino de Deus com Ele. Você poderá reinar com Cristo. Ele vai governar sobre você. Você verdadeiramente será domado por Cristo. Você vai tomar o jugo de Jesus. Vai pôr uma canga no pescoço e vai andar em obediência a Ele. É isso que você quer? Jesus disse, quem quiser, né, vir após mim, venha, tome a sua cruz, siga-me. Amém? Está aí lançado esta palavra e que você que tem que decidir, Senhor Jesus, eu te conheço como Salvador, mas agora eu te reconheço como Senhor. Isto é um passo a mais. Isto é um passo para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer ao Senhor. Curve tua cabeça. Se você quer isto, faça tua entrega. Entregue-se ao Senhor. Vai ser tudo diferente. Você vai crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vou falar aqui para aqueles mais jovens. Quem gostaria de ser um discípulo do Senhor e Ele te ensinar a ser um ministro de Cristo, um pregador da Palavra de Deus, mas na obediência literal da Palavra do Senhor, Ele te fará crescer, Ele te dará conhecimento, você vai testemunhar no poder do Espírito Santo. Esta igreja precisa realmente de homens que deem sua vida ao Senhor e possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém?